Cadê ele? Que saudade,
Parou
Reinaldo
de gazetear, né,
Azevedo.
minha filha? Parou de gazetear, né? Resolveu vir pro trabalho, comparecer. Eu não, fiquei aqui, tá? Eu que sou idoso, fiquei aqui. E você aí?
Rio de Janeiro, que coisa mais, meu, cidade maravilhosa. Tava lá
Eu
curtindo.
não. Você lá sambando e eu aqui, ó, trabalhando,
Fui
tá?
trabalhar, não seja injusto, senão a nossa audiência vai achar que eu estava realmente só
É, não, ela
caindo
foi
na
trabalhar.
gandaia lá e não é
Ela foi
verdade.
trabalhar. Caiu um pouco na gandaia também, mas é normal também. Tem que cair.
Fui lá no Web Summit, interessante o evento, foi bacana.
Muito
Mas
bem.
estou de volta, querendo te ouvir, por isso estamos nessa edição extra de hoje. Ah, mas
Beleza.
tio Rei, sexta-feira no UOL? Sim, a gente fez esse extra porque ele faltou lá atrás e aqui ele trabalha, entendeu?
Aqui é o
Reinaldo
seguinte,
Azevedo.
se faltou, compensa, porque falar assim, faltou,
Aqui
meu
não, em
filho,
todo lugar.
vamos descontar o domingo também. Então, é.
Não, é impressionante como você é workaholic mesmo. Vou
Eu
trabalhar
sou.
sim, faço um extra aí.
É.
Vambora,
Não,
porque,
isso
ó.
é. Ó, e para que vocês saibam, tá? Eu falei, não, eu compenso. Eu falei, não precisa, eu falei, eu quero.
E a gente também
É
quer, então
isso.
vem. Então vem. Quer falar,
Isso.
vem. Ó, porque tem muito assunto pra gente tratar hoje, a gente segue ainda. É, no assunto que vem dominando os últimos tempos, né, do nosso país, que é essa questão, será que temos problemas em relação à liberdade de expressão no Brasil, à ditadura e tudo mais? O Bolsonaro fez um vídeo aí chamando as pessoas a irem ao ato que ele fará lá em Copacabana e já anunciou que o tema é em defesa da democracia, em defesa da liberdade de expressão. Estamos à beira de uma ditadura, é o que diz Bolsonaro nesse vídeo que ele publicou nas redes dele. Vamos falar sobre esse ato de Bolsonaro marcado para o domingo. É claro que fica claro, é claro que fica claro no vídeo do Bolsonaro que ele fará um ato ali de ataque ao Supremo e principalmente a Alexandre de Moraes, né? E ele está sendo investigado. Vamos entender aí as percepções de Reinaldo Azevedo sobre esse ato. E o que pode acontecer neste ato? Outro ponto é em relação ao próprio Alexandre de Moraes, as informações que vão chegando, e aí é muito curioso de acompanhar esse relatório americano que fala sobre a justiça e a democracia brasileira. O que tem de novidade nesse caso? O jornal Folha de São Paulo traz a notícia hoje de que as decisões de Alexandre de Moraes foram baseadas em relatórios feitos pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Democracia. O que é esse órgão? Esse órgão é do Tribunal Superior Eleitoral e foi criado por Edson Fachin, justamente naquele momento, o caos que vivíamos das eleições de 2022, e justamente para ter alguém monitorando, acompanhando o que está acontecendo nas redes sociais, né? A campanha rolando nas redes sociais. E muitas das decisões da derrubada de perfis de Alexandre de Moraes, que ele é alvo de ataques, essas decisões foram tomadas a partir, a gente não sabe se foram por causa disso ou não, mas Alexandre de Moraes recebeu esse conteúdo. E qual é o erro nisso? A gente vai aqui ouvir Reinaldo Azevedo sobre este caso. Bom, falaremos também sobre uma cerimônia de Lula com os militares, né? Numa cerimônia com o presidente Lula, o comandante do Exército reafirmou o eterno compromisso com o país para a defesa dos mais caros ideais democráticos. Um gesto importante do general Tomás Paiva ao lado de Lula. Bom, esses são alguns assuntos para a gente iniciar a nossa conversa. Vambora, Reinaldo Azevedo.
Vambora.
Vambora. Quer começar por essa do Moraes ou por Bolsonaro, hein?
Ah, vamos começar pela do
Vamos
Moraes?
começar pela do Moraes. O ministro que
Isso.
derrubou uma série de perfis, a gente não sabe quantos exatamente, mas é muito curioso ver esse relatório americano, né? O que você está achando disso e sobre essas decisões tomadas por uma investigação de um órgão que ele controlava, que era o Tribunal Superior, que ele é o comandante, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que era o presidente, que é o presidente.
Eu quero começar por essa coisa. Tomou decisões a partir de alertas feitos pela assessoria especial, cujo trabalho é fazer alerta sobre páginas que atentam contra a democracia, as eleições, etc. E daí? Onde está a notícia? A notícia, a gente aprende lá desde que a gente é criança, quando alguém se interessa por isso, quando O cachorro morde o menino, a menos que seja uma coisa dramática e tal, mas assim, não é pitbull nenhum, né? Uma mordidinha. Não é notícia. Agora, se o menino der uma mordida no cachorro, é. Vem cá. O presidente do TSE preside esse órgão. Então, vamos começar por aquilo que é da natureza do jogo. O órgão existe. Você pode falar, ele não é necessário. Bom, é outra coisa. O órgão existe e o presidente do TSE preside o órgão. O órgão identifica um material que atenta contra, seja no âmbito de um inquérito, investigação, seja na questão eleitoral, ou atenta contra as regras eleitorais, ou incide em crimes que estão em investigação no âmbito do inquérito. E o ministro manda tirar do ar. E daí? Ele deveria falar. Porque fazer o contrário seria negar a natureza ou do órgão do ministro. Eu vou falar de novo. Se o ministro não fizesse nada porque ele preside o órgão, o fato dele presidir o órgão o tornaria inabilitado para tomar decisão e, portanto, presidir o órgão que reprime crimes eleitorais corresponderia a não reprimir os crimes eleitorais? Se a pessoa que acompanhou não entendeu direito, eu repito. Quer dizer que então ele não deveria tê-lo feito, mas não tê-lo feito significa que ele presidiria um órgão que, em vez de reprimir o crime, deixaria o crime rolar porque ele preside o órgão. Não há sentido nisso, né? A menos que me apresente uma outra lógica e que demonstre que essa minha está errada. Ah, não, é que eu sou contra o ministro mandar retirar a página. Ah, bom, aí estamos no outro debate. Aí a gente já está junto lá com o Jair Bolsonaro, com a turma, pode estar, mas só que tem que ficar claro isso. Que eu acho que não pode tirar nada, tem que valer tudo. Já que fake news, como é que é? Já que fake news, como escreveu um senhor, né? De ideias gagás, né? Não tem nada a ver com a idade, tem a ver com as ideias. Já que fake news não é crime, pode fazer qualquer coisa. Dane-se. Como é que a gente combate qualquer coisa que o criminoso faz? A gente também faz qualquer coisa. Aí, no, no, na soma de qualquer coisa, quem fizer mais qualquer coisa ganha. Não. Mas se for assim, a gente para de reprimir todos os crimes, inclusive homicídio. Quem for mais forte para se defender, vence. Acabou. Como é que a gente acaba com os homicídios? Vamos matar os homicidas. Quem matar mais homicida. Acaba com homicídio. É essa lógica subjacente à ideia de não fazer nada, de deixar rolar, né? Então, isso, com a devida vênia, isso não é notícia. Isso fica parecendo anteontem, foi à Câmara o comandante do Exército, né? O Tomás Paiva. E aí aquele Van Hatten do Novo, que é o mais bolsonarista, ele deixa o Eduardo morrendo de ciúme, porque ele quer ser mais bolsonarista que o Eduardo, né? Ele também, por ele ficaria ali nas origens do Eduardo, né? De tão convicto que ele é. E aí ele dizia assim para o General Paiva: houve mandado de busca e apreensão contra os militares! Ele gritava. E o exército foi avisado. E o Tomás Paiva, e o ministro do Zé Múcio da Defesa, olhando. Mas avisar é da regra, é do jogo. E foi avisado, e mesmo assim teve. Não, mas ele foi avisado porque teve. Não é foi avisado e mesmo assim teve. Não é, apesar de ser avisado, teve. Olha que absurdo. Avisa e depois faz. Não, avisar e fazer parte do jogo. No caso desse órgão, dessa assessoria especial, alertar para que se tome providência. Quem toma providência é o ministro. Quem preside o órgão é o ministro. Não há nada de errado nisso. Ou há? Qual é o erro? Não deveria o ministro presidir esse organismo é desnecessário? Não deveria o ministro tomar essas decisões? Aí então o debate é de outra natureza. A notícia não está aí. A notícia, se houver notícia, está em outro lugar. Isso aqui é só uma demonstração lógica de por que não há nada de errado nisso. Serve para alimentar a rede, esquenta, faz. Mas não é nada. Não é? É, isso quanto a essa questão em si. Quanto a coisa do Bolsonaro, bom, era. Para isso, né? Se está fazendo essa operação, que é uma operação que, sim, ela tem uma dimensão que é local, é coisa lá dos Estados Unidos, faz parte da campanha republicana daquele que esconde estupros lá, o presidente da comissão, foi o respondente da Comissão de Justiça, né? Expliquei ontem aqui que ele é envolvido numa investigação gravíssima na Universidade Estadual de Ohio, né? É uma coisa lá dos republicanos contra o Biden. Evidentemente, tem articulação com a extrema-direita brasileira, passando pelo Elon Musk. Para quê? O objetivo é tentar emparedar o judiciário brasileiro para que o Bolsonaro recupere a sua elegibilidade, né? Para tentar já interferir no processo eleitoral desde agora, etc. E aí vai haver mais um comício, em que, segundo consta, o Silas Malafaia, né, que cada vez mais parece ser pastor nas horas vagas, é um político, promete agora sim quebrar o passo, ah, não sei o quê. E aí Bolsonaro já fez uma chamada dizendo que o Brasil está à beira de uma ditadura. Calcule, o cara investigado por tentativa de golpe de Estado com uma montanha escandalosa de evidências de que tentou golpe de Estado, vai fazer um comício, um evento, acusando o Brasil de estar à beira da ditadura e de aqui não se respeitar a liberdade de expressão, porque existem mecanismos para coibir crime nas redes, ainda não o suficiente, mas existe, né? Quer dizer, ele está se sentindo cada vez mais à vontade à medida que a sua lógica criminosa, perversa, bandida, né, antidemocrática, golpista, à medida que essa lógica começa a penetrar em certos círculos que, em tese, deveriam estar livres do golpismo. Mas a gente vê que não estão, existem ali terminais ligadores, né? Ele se sente mais à vontade para fazer essa pregação. Eu não sei o que ele vai dizer, a depender do que diga ali de novo, né? Da outra vez, o comício, vamos lá, né? O de São Paulo já era ali no limite anti-TSE, anti-Supremo, mas ele tentou manter alguma fleuma. A conversa de agora, esquentando o comício, né, ela é muito mais agressiva. Porque veja só, as coisas têm lógica, de novo, né? As pessoas odeiam discutir com lógica. Elas preferem discutir assim, jogando opinião, né? Mexendo as perninhas, que nem uma centopeia, cada uma falando uma coisa, né? Mas as coisas têm que ter lógica. Se você diz que o Brasil está à beira de uma ditadura, e que essa ditadura e que o núcleo dessa perspectiva ditatorial é o TSE, é o STF, você está conclamando as pessoas a se organizarem contra o TSE e o STF. Não. Ah, não, é que isso é só parte da liberdade de expressão, que ele está querendo que as pessoas fiquem nas ruas. Oh, veja só. Bom, mas isso você pode fazer. Primeiro, você não gosta das decisões, recorra. Existe hoje, existem as redes, existe a maneira das pessoas se expressarem. O que se está querendo, obviamente, é criar um movimento de massa, né, grande, para intimidar a Justiça Eleitoral, para intimidar o Supremo. Eu entendo que isso é intimidação da justiça, né? Eu entendo que o senhor Jair Bolsonaro está querendo ter a prisão preventiva decretada. E aí eu discordo daqueles que dizem, ah, vamos deixar assim por enquanto. Da última vez que nós falamos sobre isso, talvez faça um mês, eu até disse, por hora, vá lá. Não, mas eles estão exacerbando, né, a tentativa de emparedar a justiça. Parece que ele está buscando isso. Né? E se está buscando isso, que tenha isso. Vamos ver o que vai ser dito. Né? A partir desta tramoia, dessa farsa criada com a ajuda de uma parte de uma comissão da Câmara dos Estados Unidos. Aquele documento é nada, aquilo é uma porcaria, aquilo é uma azerda. As tais das motivações, ah, não tem motivação explícita, isso é papo furado de golpista, disfarçado de jurista. Ou então de gente que está a fim de fazer frufru lá para o outro lado, só para mostrar que é independente. Naquele tipo de comunicação de derrubada de página de perfil, não tem de ter a motivação. A motivação o dono da página tinha. Vê lá agora se você, a justiça manda bloquear uma conta, você precisa mandar todo o inquérito com a motivação, eu não sei o quê, para o banco. Não, a justiça pega e fala, bloqueia e acabou. Com base no artigo tal, e fim de papo. Não tem que ter motivação, como se diz. Não para eles. A motivação está dada. Não existe decisão sem motivação. O Supremo falou isso ontem e é comprovado. Né? Se pode discutir, sim. Ah, mas não deveria, então, não ter sigilo? Tá bom que não tenha sigilo. Quanto a isso, alguma conveniência à investigação, sigilo devia ter. Ou então o que há? Não, é que o Alexandre de Moraes, sabe, ele está num plano de dominar o Brasil a partir do domínio dessas páginas. Vão deixar de ser ridículos. Entende? Fica parecendo que não houve o que aconteceu a coisa de 1 ano e 3 meses. Ah, mas então vale tudo? Não, quem disse que vale tudo? Vale tudo, não. Eles estavam apostando no vale tudo. Eles querem apostar no vale tudo. Há quem maximize a tal da liberdade de expressão e aí sim aceita o vale tudo. Mas a lei brasileira não é assim, queridos. Essa não é a lei brasileira, essa é a lei americana. O vale tudo aqui nunca valeu. Por exemplo, crimes contra a honra. A liberdade de expressão nunca contemplou os crimes contra a honra. Nunca. Se ela fosse absoluta, não haveria crimes contra a honra. E há. Os crimes contra a honra, todos nascem da expressão de alguma coisa, de uma fala, de uma acusação, de não sei o quê, né? Então, nunca foi absoluto. Só que se entende aqui, felizmente, que você pode cometer, a partir de mensagens e não sei o quê, você pode atentar contra o Estado de Direito, você pode tentar golpe de Estado. Essas coisas não podem. Discriminar pessoas, discriminar minorias. Não é? Eu sei que a extrema-direita fica louca com isso. Não é? E tem até alguns de esquerda que entram nessa, né? Mas no geral é mais extrema-direita. Puxa vida, em tudo, né? Desde pregar golpe de Estado, que eles acham que é uma, como diz o Bolsonaro, é a nossa liberdade, e aí tem aquele gagá que escreveu que se fake news não é crime, então tudo bem. Bom, se fake news não é crime, então tudo bem, então tudo é possível. Então você pode. Então vamos fazer o seguinte: fake news não é crime. Eu pego, chego aqui e digo: tem uma bomba, a velha história. Nós temos um exemplo nos Estados Unidos, um juiz americano que citou essa questão. Num teatro lotado, você pode gritar: cuidado, tem uma bomba aqui? Pergunto, Fabiola, pode? É a
Não.
pergunta que o juiz americano fez. Não, né? Ué, mas não é liberdade de expressão? Eu não posso falar o que eu quiser? Posso, não posso? Ah, não, mas é que se eu falar tem uma bomba aqui num teatro lotado, pessoas vão morrer. Então, a depender do desdobramento que tem aquilo que eu falei, eu tenho de responder por aquilo que eu falei. Ah, não, mas é que nós estamos discutindo censura prévia. Não, mas peraí, censura prévia de uma página que notoriamente tem o objetivo de ficar produzindo esse tipo de coisa. Então agora nós vamos criar um departamento de justiça com 1 milhão de pessoas para ficar derrubando textos de páginas que nós sabemos que são dedicados a fake news. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é querer brincar com ultraliberalismo, ultralibertarismo da liberdade de expressão, como se estivéssemos assim, numa outra sociedade, num outro mundo. Não. Ah, mas agora então nós vamos tomar decisões excepcionais. Não, mas não é excepcional. A lei suporta como excepcional. O que há de excepcional? Crime. Golpe de Estado é crime ou não é? Tentativa de golpe de Estado está ou não está no artigo 359-M do Código Penal? Tentativa de romper o Estado de Direito está ou não está no artigo 359-L do Código Penal? Não, parar de frescura. Né? E
Ô,
quando eu falo parar de
Romero,
frescura, não é ignorar a lei e fazer qualquer coisa. Não, ao contrário, vamos para a lei. Vamos para a lei. E
esse é
nesse
um
caso.
ponto, Reinaldo, muito importante, assim, olhar a lei e tirar essas emoções para que faça uma análise dos fatos, né? Porque, assim, como você falou, essas críticas a Alexandre de Moraes, que vêm fora do bolsonarismo, estão sendo utilizadas, né, pelo bolsonarismo para inflar essa situação. Essa manifestação, esse ato, né, que você está chamando de comício do Bolsonaro, para o domingo, esse ato que ele está convocando para o domingo, ele vem, num outro clima do que aconteceu na Paulista, né? Na Paulista, ele tinha acabado de sofrer ali uma operação da Polícia Federal. Malafaia, liga para ele, o Silas Malafaia, e fala: você vai querer ser preso chorando pelos cantos ou ao lado do povo, né? Nesse ato agora de domingo, o Reinaldo, o cenário é diferente, né? É um cenário no qual ele se sente ainda mais confortável, né? Até nesse chamado, não sei, você quer ouvir o chamado dele ou nem precisa tocar aí?
Não, eu já ouvi ontem. Não, se o público não lembra, pode colocar,
Vamos
mas eu ouvi.
colocar,
Eu...
porque eu acho
Sim.
importante, porque o chamado dele dessa vez, ele vem num outro tom do que veio da última. Vamos assistir.
Olá, amigos de todo o Brasil. No momento em que o mundo todo toma conhecimento de o quanto está ameaçada a nossa liberdade de expressão e de o quanto estamos perto de uma ditadura, é que eu faço um apelo a você. Um convite. No próximo domingo, às 10 da manhã, em Copacabana, vamos fazer o nosso ato pacífico em defesa da democracia, pela nossa liberdade. O que está em jogo não é o meu, não é o teu futuro, é o futuro de todos nós, nossos filhos e dos nossos netos. Repito, sem cartazes, sem qualquer faixa, vamos lá fazer essa manifestação que novamente servirá para uma fotografia. Para o mundo e nós discutimos aí realmente o nosso Estado Democrático e Direito. Muito obrigado a todos
A
vocês.
fotografia.
Compareça, o Brasil é nosso.
A fotografia. O
Eu
objetivo é
gosto da
tirar a
última
fotografia para
frase.
o mundo, né?
Que é uma expressão que ele usa muito, ele já usava quando ele pregava golpe. Eu gosto muito da última frase: o Brasil é nosso, né? É, não, sem dúvida, vocês queriam que o Brasil fosse, não é? Aí. Ele está agora, enfim, a quantidade, inclusive na imprensa, de manifestações nas quais ele se ancora para ter esse discurso aí é gigantesco. E eu não estou dizendo assim, ah, então vou deixar de fazer o certo só porque isso beneficiaria Bolsonaro. Não, não tem que deixar de fazer o certo. A questão é saber se é o certo. Um, e dois, se não está falando apenas porque acha assim que. Ah, temos que. O risco maior é o Xandão. Tem gente que acha isso, né? Eu não acho, porque ele está com a lei, né? E acho que o risco, fosse uma questão de medir risco, nesse caso, o risco maior é sempre o risco de quem quer dar golpe de Estado, se organizou para dar golpe de Estado e ainda hoje defende golpe de Estado. Anteontem, eu insisto, quem não viu direito. Posso recomendar meu programa de rádio aqui, né? Que lá também recomendo.
Ai,
Lá eu também.
claro que pode. O programa é seu, esse é seu, aquele é seu. Você faz
Lá eu
fazer
também
aqui, ó, o que você
recomendo que
quiser.
lá eu também recomendo que o povo veja aqui, né? E como você sabe, de vez em quando eu faço coisas, mas eu acho que honra as duas, né? Eu chamo você, Larissa, eu chamo lá, Fabiola. Não, eu acabo trocando as minhas musas. Né? Mas eu botei lá, Fabiola, três intervenções do Van Hatten, né? Marcel Van Hatten, deputado do Novo, bolsonarista, como eu já citei aqui, e ele incita, mas de modo claro, explícito, arreganhado, o comandante do Exército a dar golpe de Estado. Ele disse para o comandante do Exército: como é que o senhor deixa? Como é que o senhor obedece? O Alexandre então faz mandado de busca e apreensão em casas de militares e o senhor não faz nada? Como o senhor não faz nada? A perspectiva de toda essa gente é a mesma, é golpe. É golpe. E eles encontraram no STF, no TSE, na figura de Alexandre de Moraes, personalizaram no Alexandre, né? Mas o Alexandre não está sozinho, o Supremo não cansa de deixar isso claro. Eles encontraram um limite à ação deles. E que a tese deles, eles prosperavam na tese de que nós podemos fazer qualquer coisa. A rede garante qualquer coisa. Não importa o que eu diga, eu estou amparado na liberdade de expressão. Infelizmente, nós temos gente por aí achando que ainda nós estamos, sei lá, em 1980, e que é assim mesmo. O sujeito produz 80, 90, mesmo começo dos 2000, o sujeito produz um troço mentiroso, esse troço demora para chegar às outras pessoas, não tem efeito nenhum grave, a não ser num pequeno grupo, mas aí então eu faço o seguinte: eu tenho tempo de armar a reação, de divulgar a verdade. E aí, do confronto da mentira com a verdade, necessariamente a verdade ganha, que é outra ilusão dos imbecis. É a outra ilusão dos imbecis. Em algumas coisas isso é verdadeiro. Nas coisas que dizem respeito à informação, etc., não necessariamente, infelizmente. Não é? Se alguém negar que a lei da gravidade existe, agora que estamos aqui, eu, você, mais uma pessoa. Aí alguém diz: a lei da gravidade é uma fantasia. Não existe. Aí eu vou falar a verdade. Existe. Aí eu faço assim: existe. Viu como existe? É? Mas o cara ainda não vai querer entender. Ele não vai entender que é uma força, que na verdade isso aqui está sendo atraído para a Terra, não está sendo empurrado. Aí teria de provar para ele. Já ficaria mais difícil, né? Mas, de qualquer modo, a caneta ia cair, a lei da gravidade existe. A maçã, né? A gente volta lá ao pai da teoria. Agora, nas ciências humanas, quando se trata de comunicação, nos dias de hoje, com alguma frequência, a mentira tem triunfado e é preciso que se busquem mecanismos. Mas não é uma mentira assim, ah, uma mentirinha qualquer, eu vou coibir a mentira. Aquela que for crime, aquela que for instrumento de crime. Entende? Não é o sujeito dizer nas redes: olha, em Dom Casmurro, a Capitu traiu sim, porque lembra quando ela transa com o Escobar? Mas você fala: não, isso não está no livro. Não está. Ah, ok. Né? Qual é o efeito que isso tem? Agora, a depender do que você diga, é muito perigoso. As pessoas correm risco. Voltamos ao padrão do juiz americano. Tem bomba aqui no teatro, tem fogo no teatro. E aí? Como é que faz? Então essa pessoa não pode ser coibida? Até agora, ninguém foi responsabilizado. Porque eu sou mais severo do que se tem sido por aí. Tem vagabundo por aí que acha que as pessoas podem contar a mentira que quiser sobre vacina. Eu não acho. Eu acho que quem sustenta isso é um canalha. Não é só alguém que defende a liberdade, é um canalha. Porque as mentiras sobre vacina matam o vagabundo, o imbecil. A não ser que a perspectiva dessa pessoa desprezível seja a seguinte: bom, quem realmente acredita que vacina faz mal e cai nessa conversa, não merece viver, dane-se mesmo, o mundo vai fazendo uma seleção natural e vão sobrar os mais espertos. É isso? Por que é que está sobrando vacina de dengue em várias cidades? Ampliaram a idade da vacinação? Por causa das mentiras sobre vacina? Depois vem esses meliantes e não é porque a ministra é incompetente. Não, não é.
A vacina está lá, a campanha está lá. O que tem a campanha de desinformação sobre vacina na rede. Vamos ter um pouco mais de responsabilidade. Ficar brincando, ah, é que eu sou um liberal, então quando um liberal ele nunca quer que a informação. Nefilibata, gente que mora nas nuvens. Entende? Que vive ali de criar suas pequenas polêmicas. Ah, você não cria polêmica? Eu crio, mas eu não tenho medo. Eu não sou funcionário de nada. Quando tem que quebrar pau, que é pau, acabou. Tem essa. Entende? Não estou aqui para jogar uma hora aqui, vou jogar uma hora ali para mostrar que é, então não estou em lugar nenhum. Cuidado, quem joga uma hora aqui, uma hora ali para mostrar que é isento, pode estar errado aqui e estar errado ali. Pode estar errado duplamente. Então nessas coisas não dá para ter ambiguidade. Crime é crime. Crime é crime fora da rede ou na rede. Não tem crime fora da rede, não tem crime fora da rede que na rede não seja crime. Isso aqui, inclusive, pode ajudar a espalhar coisas. Pode não, espalha. Espalha. Não é mais pegar um megafone, não é pegar um banquinho e botar na praça, falar para meia dúzia. É falar para milhões, é mentir para milhões, muitas vezes. Quando essa mentira, insisto, incide em crime. Você não tem o departamento da verdade, como dizem alguns hostinhos por aí. Não tem departamento da verdade em lugar nenhum. É quando incide em crime. Agora, há quem ache que o mundo do Vale Tudo é legal. Bom, o mundo está indo para um bom lugar no Vale Tudo? Está lá nos Estados Unidos, tem uma espécie de Vale Tudo. Está indo para um bom lugar? Hoje, boas cabeças nos Estados Unidos, algumas inclusive que vêm da ala responsável do Partido Republicano, reconhece que a democracia americana pode entrar em risco, mesmo, muito sério, que o país pode cair numa situação muito complicada. E pode. Nós estamos vendo agora. Essa ação é absolutamente criminosa com o Brasil. Olha o truque que usaram. Você pode ser contra o sigilo decretado pelo Alexandre, muito bem, mas havia o sigilo para a X internet limitada aqui no Brasil. Quem é acionista majoritária da X Internet Limitada no Brasil? É a X Corp, dos Estados Unidos. Tanto é que eles entraram com um pedido aqui para o Alexandre. Posso não cumprir a lei? Você imagina isso. Fabiola, você imagina isso. Você imagina uma empresa que pede ao judiciário se pode não cumprir a lei. Aí o Alexandre disse, não, né? Não pode não cumprir a lei. Mas aí já avisaram, ó, nós queremos lembrar que uma comissão na Câmara dos Estados Unidos pediu informações à X Corp. Já avisando. Então, muito bem, aqui era sigilo. As informações foram para a X Corp, o Elon Musk combinou com os amiguinhos dele da comissão, os amiguinhos dele da comissão requisitaram as informações sobre as relações de uma empresa privada num determinado país, com o judiciário em determinado país. O que é que a Câmara tem com isso? Lá, as informações foram passadas e eles divulgaram. Você imagina se isso vira um padrão, Fabíola? Nós temos quantas empresas aqui no Brasil cuja sede, né, são multinacionais, são conglomerados, a sede não é aqui. Então, as decisões judiciais daqui deixarão de ser cumpridas eventualmente. E o domínio passa para o país de origem dessas empresas? Definitivamente a gente vira uma espécie assim de fundo de quintal do resto do mundo, e não se trata aqui de nacionalismo, bater no peito, botar a camisa verde e amarela, que quem faz isso é outra turma. Mas vai ser assim? Isso é muito grave o que aconteceu. Isso sim deveria estar mobilizando os defensores da democracia. Entende? Mas é que nós temos supostos defensores da democracia aqui que nada mais são do que porta-vozes ainda hoje da Lava Jato. Vejam, está no Twitter uma mensagem ridícula, mas ridícula, do Deltan Dallagnol em inglês para o Elon Musk se apresentando se apresentando para o Elon Musk: olha, eu sou Deltan Dallagnol, quero contar para você a minha história, não sei o quê, e ver, em última instância, dizendo, e ver como o senhor pode me ajudar. Ficou parecendo que ele botou um tutu de balé, ficou assim, dançando: olha, Elon Musk, olhe para mim, olhe para mim. Vejam lá, tá lá, a coisa mais patética que eu já vi. E falando que tudo isso é uma trama contra a direita que ele representa. Esse cara tinha porta-voz, tem ainda. Tem porta-voz na imprensa. Gente que publicava tudo que ele mandava. Envergonhando a profissão.
Não, a gente estava tentando achar, que eu queria achar essa do Deltan, estava aqui na minha mão, mas eu apaguei. Agora estou buscando aqui, do Deltan, mas é muito interessante
É um
ele falando:
textão, e
o
você.
meu nome é Deltan, eu fui promotor, chefe
Olha!
federal no caso da Lava Jato, a investigação que levou Lula à prisão, e bibibi. Aí ele conta o que que ele fez, qual é a história dele. Tá aí, ó, o texto dele. My
Isso aí.
name is Deltan Dallagnol. Faz aí, como é que ele falaria?
Porque é Eduardo Geral. Né? Eduardo Cheryl, né? Mister Musk, my name is Eduardo Cheryl, né?
E
Ele
aí ele
certamente
fala,
sabe.
né? Aí
Ele
ele
sabe inglês muito bem, porque ele trabalhou, né, com a FBI permanentemente, né? Trabalhou com as autoridades americanas, inclusive conversou muito com as autoridades americanas quando foi para organizar aquela multa, né? Lembra, Dallagnol, aquela multa da Petrobras, né? Quando o Ministério Público atuou contra a Petrobras nos Estados Unidos, para que os Estados Unidos cobrassem uma multa da Petrobras de 4,5 bilhões, que depois foi convertida em 2,5 bilhões, que seriam pagas aqui no Brasil, metade para fazer a fundação, e ele negociou tudo isso em inglês, o inglês dele é fluentíssimo.
O
Né?
Reinaldo,
Agora,
na
aí,
ne, nesse
ele está se
textão aqui,
apresentando. É incrível, é
e nesse
incrível.
textão aí ele fala, né, que durante a passagem dele no Congresso ele foi muito crítico ao Lula pela história dele, né? E aí ele diz, e as decisões cada vez mais autoritárias do Supremo Tribunal Federal, que fez punições equivocadas, criminalizando visões conservadoras e censurando críticos. Que você conhece muito bem, que é como você está, o que você está vivendo agora. É muito constrangedor, né? Que aí ele pede como se o Elon Musk pudesse salvá-lo,
Isso.
de uma ditadura brasileira e de um
Salvá-lo, salvar o
autoritarismo.
Brasil. Você entendeu isso, cara? Olha o ridículo dessa gente pedir, implorar para um multibilionário, porque é quem é, venha nos salvar. Ele usa, inclusive, a palavra direita aí, né? A direita está sendo perseguida. Não sei o quê. Mas isso é o que toda essa gente está fazendo. É muito vergonhoso, é muito constrangedor, né? Agora, isso ele faz de maneira escancarada. Tem gente fazendo de uma maneira um pouquinho mais sofisticada aqui, mas fazendo a mesma coisa. Entende? Não, e não vem com esse negócio. Ah, o Reinaldo acha que só porque eles são golpistas e porque ele acha que a democracia ainda está em risco, então agora a mesma coisa certa sem deixar de ser noticiadas. Não, não acho isso. Eu acho que precisa tomar cuidado para não noticiar as coisas erradas só para parecer que se está numa perspectiva de equilibrar o noticiário. Eu acho isso, né? Eu hoje, se eu tivesse fazendo jornalismo ainda numa democracia com nazismo em ascensão, eu não ia tentar encontrar coisa boa no nazismo só para não parecer que eu era excessivamente defensor da República de Weimar, entendeu? É só isso. Ah, e o nazismo. Sempre que cita nazismo já perdeu o debate. Mentira, né? Essa lei de Godwin, né? Aliás, o Godwin deu uma excelente entrevista para a Folha, dizendo assim: cuidado, estão usando errado a minha lei. Por exemplo, associar bolsonarismo a nazismo realmente faz sentido. Eu mesmo associaria. Foi isso que eu disse na prática. Então não use a minha lei para isso.
Usa
Quem não sabe o que é a lei de
incorretamente.
Godwin, quem não sabe o que é a lei de Godwin, procure.
Ô Reinaldo, vamos falar sobre o Dia do Exército. Lula esteve lado a lado ali com os militares. Uma imagem importante, né, está sendo circulada aí. O Lula, inclusive, divulgou nas redes sociais dele essa imagem e outras. Ele, ao lado dos militares, participou da celebração do Dia do Exército no quartel-general em Brasília. E nesse evento, a fala importante foi a do comandante do Exército, general Thomas Paiva. Leu a ordem do dia, dizendo que, abre aspas, a força reafirma o eterno compromisso com o país para a defesa dos mais caros ideais democráticos. E reforçou os apelos das Forças Armadas por previsibilidade orçamentária. Fez esse apelo também, que foi outra fala importante na ordem do dia. E aí, a importância do Lula ir a essa cerimônia, a ter essa fala diante das investigações de uma tentativa de golpe, diante das investigações do envolvimento de militares na gestão passada?
Eu estava com o olho baixado aqui, porque eu quero ver se der tempo. Eu vou mandar um vídeo aí, se der tempo a gente coloca, senão tá. Que os meninos prepararam ontem na produção do meu programa sobre o Van Hatten, conversando justamente com o comandante do Exército, né? Estou mandando aí, só um minuto, que aqui a gente faz ao vivo, porque é assim que tem que ser. A gente podia ter combinado antes? Podia, mas tem muita coisa para combinar antes.
Podia, mas as ideias vão surgindo. Esse é o barato do ao vivo. Aliás, enquanto você vai procurando e mandando, deixa eu fazer aqui o nosso chamado ao nosso
Eu mandei para
público.
o grupo. Em vez de eu mandar para vocês, eu mandei para o meu grupo. Mas
Então
eu vou
muda, o
mandar agora.
nosso grupo é o Olha Aqui,
Vamos
chama Olha Aqui o nosso
mandar agora.
grupo.
Pro
Você
Olha
manda,
Aqui.
ou manda para o Diego, que ele que manda em tudo aqui. Diego.
Encaminhei para o Olha Aqui, acho que vai para o Diego também.
Mande
Deixa
perguntas para tio Rei, hein? Estou aguardando as perguntas. Vai lá.
eu acho importante, sim. A diferença é aí que está, né? Você sabe que me chamam de um perigoso comunista agora, né? Mas é nessas horas que os esquerdistas falam: ah, o tio Rei não é um dos nós. Que acha: ah, o Lula se aproxima demais dos militares. Eu não acho. Acho que tem que se aproximar mesmo. Nós quase tivemos um golpe de Estado no Brasil. E nós só não tivemos um golpe de Estado porque setores legalistas das Forças Armadas resistiram. Isso não quer dizer que tenham resistido até por gosto, pode ser até por necessidade, não interessa. Mas resistiram. Também não acho, já disse, que um golpe se sustentasse no país. Não ia se sustentar, ia cair, não é? Mas ia rolar sangue. Os democratas iam ter de correr primeiro, a velha história, né? Se vem um golpe, Reinaldo faz o quê? Para a coluna de tanques, como aquele chinês, e quem nunca mais ninguém ouviu falar, né? Que eu saiba, nunca mais ninguém ouviu falar dele, não é isso? Não, eu não vou fazer isso, né? Vou lá com a minha caneta, olha aqui, minha caneta, estou aqui, pare o golpe. Não, também não vou correr, né? E depois vou ver uma forma de resistir. Aliás, já correr para resistir, que tem a gente que adoraria correr para ir lá tocar flauta para militar, né? Inclusive gente que anda por aí escrevendo. Então, assim, a gente não teve o golpe, essas pessoas resistiram, ainda bem. Só que o apelo golpista ainda hoje é muito forte. Ainda hoje é muito forte no bolsonarismo, no Bolsonaro. Isso que eles, o comício do fim de semana, isso que eu estou chamando de comício, isso é contra os militares também. No seguinte sentido, vocês deram suporte para ditadores como Alexandre de Moraes, Lula, não sei, imagina isso. Aliás, essa comissão dos Estados Unidos, essa comissão ataca também o governo brasileiro, transforma tudo numa coisa só, faz de conta que existe uma unidade entre o governo brasileiro e o Alexandre de Moraes, como se o Alexandre de Moraes fosse apenas, né, fosse sócio do governo federal, ou houvesse ali uma comunhão de interesses. Isso é mentira. Então é importante, sim, que o Lula mantenha essa proximidade com os militares. Sim, e os militares querem dinheiro. Sempre vão pedir dinheiro. Por muito tempo, contra a minha vontade, os militares brasileiros serão protagonistas ainda da história política do país. Isso precisa mudar. Entenda, Fabiola, veja, eu faço dois registros aqui. Eu faço o primeiro registro. É importante manter essa proximidade. Hoje não tem como. Agora, isso não quer dizer que não tenha de mudar. Hã? Os militares não podem ser protagonistas de coisa nenhuma. Hã? Eles têm de servir ao governo de turno, desde que esse governo de turno sirva a Constituição. Né? E o governo Lula serve à Constituição, né? Desde que não se peça, desde que o governo não peça que esse governo, que essas forças pratiquem ilegalidades, porque elas não podem praticar. Elas não são poder moderador, mas evidentemente, né? Você não pode pedir que elas fraudem a Constituição, né? O Trump pediu. E o general Mark Milley, que era o número um das Forças Armadas dos Estados Unidos, disse para ele não. E uma única vez que ele saiu ao lado do Trump uniformizado, ele pediu desculpa depois. Né? Porque não é assim que a música toca. E olhem que o complexo militar americano é poderoso, né? Ele tem a última palavra, às vezes, em questões de guerra, não de declarar guerra ou não, mas de qual é a leitura que se tem do negócio da guerra. Então, eles são poderosos. E mesmo assim, existe essa subordinação, né? Que é uma visão. Eu recomendo aqui o livro. O general Rego Barros, lembra o porta-voz inicial do Bolsonaro? Que era
Sim.
uma pessoa civilizada, né? E que foi mandado embora, né? Porque todo general civilizado que trabalhava com o Bolsonaro mandou embora. O general Rego Barros uma vez citou o livro, né? Que até eu brinquei, eu falei, nossa, só nós dois lemos no Brasil até agora. Espero que de lá para cá mais gente tenha lido. Né? Que chama O Soldado e o Estado, do Samuel Huntington. Samuel Huntington é aquele mesmo do Choque de Civilizações. Que era um pensador conservador, de direita. Mas ele tem esse livrinho importante que escreveu ainda jovem, devia ter 30 e poucos anos, que ele estabelece dois conceitos, o controle objetivo e o controle subjetivo das Forças Armadas, são o nome que ele dá. O controle subjetivo das Forças Armadas, subjetivo no sentido de que os sujeitos importam, é esse em que os militares, eles participam da vida pública. Eles inclusive discutem orçamento em público. Nós ainda estamos nessa. Isso que o Tomás Paiva faz não deixa de ser discutir orçamento em público. Não deveria. Nós temos de chegar a um ponto do controle objetivo das Forças Armadas. E o controle objetivo das Forças Armadas é: Forças Armadas não participam desse debate. Forças Armadas servem à defesa do país. E acabou. Contra ameaças externas, e sim, excepcionalmente, havendo uma ameaça interna que se internalizou, né, no sentido de tentar destruir a Constituição, então aí pode atuar, e lá também pode, excepcionalismo, mas pode, como aqui pode. Né? Então nós temos de chegar a esse ideal. Agora, nós não estamos nessa ainda, essas coisas têm uma dimensão histórica, isso você não faz por decreto, você não fala assim, a partir de hoje ninguém mais aqui fala de não sei o quê, não vai adiantar. Agora, é fundamental que você tenha um compromisso dos militares com a democracia, com a não intervenção, com a não participação no jogo político, que foi o que Bolsonaro fez, arrastou os militares para isso. Infelizmente, os militares se deixaram arrastar também, por intermédio de lideranças que passaram a ter uma função, uma atuação perversa no meio militar. E o Tomás Paiva está entre aqueles que estão corrigindo isso, a despeito de existir um golpismo evidente. Eu não sei se vai dar tempo de colocar aí, ou se interessa colocar o vídeo do Van
A gente já
Hatten,
tá com ele na
que
manga. Vamos colocar,
os meus
Reinaldo. Tá aqui já. Vamos
produtores
colocar.
lá
Vamos colocar. Tá
prepararam?
aqui.
Tem aí?
Já tá aqui. Vamos
Eu não estou te
colocar.
ouvindo, peraí, te ouvir.
Agora tá me ouvindo?
Alô?
Alô? Tá me ouvindo ou não?
Está me ouvindo?
Eu tô. Ixi, será que o meu microfone
Não
acabou?
estou te ouvindo.
Não tá me ouvindo? Tá ligado aqui meu microfone.
Ô, Lilian, vem.
Vamos para o vídeo. Vamos
Gozar. Aqui
colocar
eu
o
parei de
vídeo.
ouvir.
Vamos colocar o vídeo.
Mas chegamos num ponto no Brasil em que a ruptura institucional já aconteceu. E ver as Forças Armadas nem se pronunciando sobre isso é vergonhoso para o nosso país. Triste, porque eu tenho orgulho das nossas Forças Armadas, tenho orgulho do Exército de Caxias, eu tenho orgulho do nosso país e de ser brasileiro. Mas eu tenho vergonha do que eu estou vendo hoje acontecer com generais da ativa, com membros da ativa e generais da reserva, sem a menor consideração das forças a que pertencem. Foi revogada a Constituição da República Federativa do Brasil há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal, e o Exército Brasileiro, lamentavelmente, tem parte disso.
Voltou ao áudio aí, Reinaldo. A Lilian fez um esquema para você voltar. Oi, Reinaldo.
Eu vou entrar aqui no celular.
Não, mas dá um delay grande, não adianta você entrar
no celular. Mas eu tô te ouvindo.
É, porque aqui no não tá entrando, não.
Não tá entrando. Mas eu aqui no aparelho pode entrar. Estou te ouvindo.
Não sei. Quer derrubar e entrar de novo?
Não, derruba, não precisa.
De novo?
Acho que será? Será? Não, já são, ó. Faz a análise aí. Eu acho que é melhor sim. Ele resolveu derrubar e entrar de novo. É, por causa do áudio, que ele não está recebendo o nosso áudio lá e não consegue ouvir nem a fala do deputado, nem a minha aqui. Enquanto isso, vamos aqui para os nossos comentários do pessoal que está escrevendo aqui. Ó. O Chico César manda mensagem lá de Manaus e fala: Reinaldo, eu afirmo que as autoridades estão sendo muito moles para todos aqueles mentirosos que estão atuando por aí, para todos que mentem. É, se colocar processo nessas pessoas e multa em cima deles, desses que podem ser considerados aí grandes bandidos, se pesar no bolso, a coisa muda de figura, é o que diz aqui o Chico César. Se você quer mandar perguntas para o Reinaldo Azevedo, pode mandar aqui para a gente no nosso chat no YouTube, que está rolando enquanto nós estamos ao vivo. Se você preferir, pode mandar também para o meu e-mail, fabiolacidral@uol.com.br. Tem outras mensagens aqui de pessoas que vão mandando aqui perguntas, inclusive para o Reinaldo Azevedo. Está aqui, ó, o Walter Sérgio. Não é nem pergunta, é comentário sobre essa situação dos generais, né? Porque a gente estava ouvindo aí o parlamentar fazendo uma crítica à postura dos militares brasileiros que, de certa maneira, entregaram Bolsonaro, né? O deputado Marcel, que, de certa maneira, entregaram Bolsonaro nas delações, nos depoimentos à polícia. Bom, e aí o Walter Sérgio diz: no Brasil, generais que respeitam a Constituição são chamados de melancia, ou comuns por imbecis, o que é um absurdo. Quer dizer, eles estão respeitando a Constituição e fazendo o papel que deveria sempre ser feito, né? E aí a opinião das pessoas em relação à postura de alguns militares que acabam sendo alvo de críticas e tudo mais. O Regis Machado fala assim: esse deputado Van Hatten disse outro dia que ele é rico e que pode pagar as multas. Então, cadeia para ele, pode pagar tudo, vai lá e paga e tudo mais. E outras mensagens que chegam aqui falando sobre o Elon Musk e o quanto ele tem provocado o Brasil ao mandar as suas mensagens. A mais recente delas, inclusive, é ele falando que Alexandre de Moraes claramente, absolutamente, foi o que ele falou, absolutamente interferiu na democracia brasileira. E interferiu, inclusive, na legislação brasileira e no processo eleitoral. Foi mais uma, inclusive, de Elon Musk recentemente nas redes sociais. 1h56, não sei se a gente já está com ele disponível, já podemos voltar com o Reinaldo Azevedo, ele já conseguiu conectar ou ainda não? Ainda não, ainda estamos sem Reinaldo Azevedo. Vamos então trazer mais notícias. Acho que notícia importante também que a gente vai tentar conversar com o Reinaldo Azevedo sobre mísseis que atingiram o Irã 6 dias após o ataque a Israel. Uma notícia importante também dessa sexta-feira. A mídia local fala em retaliação, isso não é confirmado pelo governo israelense. Os mísseis foram lançados contra instalações nucleares do Irã e foram interceptados. Na verdade, não chegaram a atingir, eles foram interceptados pelas forças iranianas. A informação foi divulgada pela imprensa estatal do Irã. O ataque atribuído pelas fontes de inteligência dos Estados Unidos a Israel ainda não foi confirmado por Tel Aviv. Foram explosões que foram ouvidas perto do aeroporto central da cidade de Isfahan, que fica a 450 quilômetros da capital Teherã, a oitava base da caça da Força Aérea do Exército. Também está próximo ao local onde as explosões foram ouvidas, foi o que informou uma agência de notícias do Irã. A ação pode ter sido uma resposta israelense à ofensiva iraniana, isso segundo a imprensa estatal do Irã. Israel havia prometido responder ao ataque, com drones e mísseis, de sábado à noite, executado pelo Irã contra o seu território. No entanto, não chegou a confirmar se faria realmente esses ataques. A gente sabe da atuação dos Estados Unidos para tentar, impedir essa resposta de Israel, mas, hoje aconteceu essa tentativa aí, esse lançamento de mísseis contra o Irã, no entanto, que foram interceptados. Mas Israel não confirma que isso teria sido uma resposta. A mídia estatal disse que ao menos três drones, sobre a cidade central de Isfahan foram abatidos, e a imprensa local está relatando que uma explosão foi ouvida também perto do centro da cidade. Nenhum dano foi causado, nisso, segundo o comandante do exército do Irã, acrescentando que o barulho ouvido foi devido a sistemas de defesa aérea que interceptaram um objeto suspeito. Essa, então, é uma informação, que chega do Irã. Bom, não conseguimos retomar aqui a ligação com o Reinaldo Azevedo, né? Infelizmente não conseguimos retomar aqui. As pessoas estão mandando mensagem. Conseguimos? A gente está tentando trocar o sistema com que a gente se comunica com o Reinaldo Azevedo, pelo menos para ele poder dar um tchau aqui, para a sua turma, para quem está nos acompanhando. Aliás, se você quiser acompanhar o programa com o Reinaldo Azevedo, olha aqui, estamos todas as segundas, às quartas e às quintas-feiras ao vivo, a partir da 1 hora da tarde. Reinaldo Azevedo vem ao vivo aqui, comentando sobre os assuntos quentes do dia e também, comentando a respeito das notícias quentes que chegam. Já voltamos com ele? Ainda não? Vamos ver se vai agora, Reinaldo Azevedo, ao vivo conosco aqui no nosso Olha Aqui. Você pode participar ao longo do programa e a gente sempre tem um cantinho final para a gente poder trazer as respostas de Reinaldo Azevedo a você que acompanha Reinaldo Azevedo aqui pelo canal UOL. Você pode mandar isso pelo nosso chat no YouTube, que fica rolando enquanto nós estamos ao vivo, ou então no meu e-mail, fabulacidral@uol.com.br. Já conseguimos conexão com o Reinaldo? Não conseguimos? Então voltamos aqui com as mães. Agora vai? Não foi. Mudou.
Agora vai.
Agora foi. Agora foi.
Ah, muito
Mas ainda não está 100%. Ô Reinaldo, finaliza aí o seu comentário em relação ao deputado que começou a questionar justamente o papel dos militares e tudo mais.
Então vamos lá. Você viu, voltando, ligando as coisas, não tem microfone, né? Então não precisa do microfone. Ligando as coisas agora, ligando os pontos. Você vê a importância, sim, de o Lula manter um contato com os militares? Você vê o golpismo do rapaz ali, do Van Hatten. O que é que ele está falando? Vocês, militares, me envergonham e não sei o quê, porque vocês não intervieram, porque vocês não fizeram política, porque vocês não deram golpe. Mas será que é só ele que pensa isso? Ou a elite bolsonarista pensa precisamente isso? A resposta todo mundo conhece. Né? Então, esse golpismo está presente em parte importante, inclusive, do Congresso brasileiro. Esse Congresso que está aí, não canso de dizer, é o mais reacionário da história. Da história. Né? Ah, você está falando da República, não da história. Claro que os valores são sempre relativos, mas proporcionalmente. Nunca houve tanta gente na representação parlamentar do Brasil querendo fazer o país andar para trás. Não é? Então é fundamental que o Lula mantenha assim uma boa relação com os militares, ainda que, insisto,
Então, retomando a questão do Samuel Hunt, então, que eu citei, o Brasil precisa caminhar para o controle objetivo das Forças Armadas, de maneira que as Forças Armadas deixem de ser protagonistas da política. Ainda são, é uma questão histórica, vai demorar um pouquinho até passar. Mas eu tenho fé, né, e acredito que a gente chegue lá, sem dúvida nenhuma, né?
Reinaldo, só para
Estou aqui, ó.
a gente está equilibrando aqui o som. Obrigada aí por toda a turma que ajudou a colocar Reinaldo Azevedo de volta para o ar. E viva a
Eu
produção!
sei que o povo desistiu, né?
Não desistiu,
Pelo
nunca
menos
desiste de
a
você.
grande maioria.
Joga a vinheta da pergunta aí para gente, só para a gente colocar uma pergunta hoje aqui no ar. Tio Rei responde, gosto. Pergunta que ele responde. Ó, algumas perguntas chegaram, tem muitas relacionadas a esse
Fala que eu
ato.
te escuto.
Fala que eu te escuto. Tem muita gente perguntando aí sobre esse ato do Bolsonaro no domingo, as pessoas preocupadas com isso. Alguns entendem que um ato como esse segue sendo uma ameaça à nossa democracia. É o caso do Djalma, filho, que manda uma mensagem aqui. Aí ele fala assim: Reinaldo, já não está passando da hora de conter Bolsonaro? E aí, quando ele fala em conter, é até, de repente, uma prisão de Bolsonaro. Ele fala assim: ele solto, ele não coloca a nossa democracia em risco? É a pergunta do Djalma.
Ele coloca a democracia em risco, isso desde sempre. Colocava já, colocou ao longo de 4 anos, mas isso é uma avaliação de natureza política. A gente precisa ter a questão técnica, a questão legal. Eu entendo, mas acho que eu seria voz isolada, porque também é preciso que o Alexandre tenha ali um consenso no Supremo, se não consenso, pelo menos ter uma maioria convincente, também um pouco ver o ambiente social, enfim, os juízes têm de pensar nessas coisas. Eu entendo que o simples comício é uma ameaça, que evidentemente você está tentando constranger a justiça. Eu vou colocar aqui alguns milhares de pessoas para dizer: não ousem tomar uma decisão com a qual não concordamos, né? Que não é uma simples manifestação de um gosto, de uma tese, né? O mote já está dado. O Brasil está prestes a virar uma ditadura porque existe um processo contra mim, é isso que está, né? Mas não seria uma tese triunfante. Agora, a depender do que ele fale ali e das ameaças que existam ao Supremo, é evidente que ele tem que ter a prisão preventiva decretada, né? Com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, né? Enfim, para preservar a ordem pública. E aí, não vem com essa história de que Bolsonaro vai falar não uma coisa e não importa o que Malafaia fale. Não, o que todos falarem ali importa. Vamos ver o que é que você vai dizer, né? Eu acho que vão costear o alambrado, né? Eu acho que vão ficar muito perto de romper a linha, ou mesmo romper a linha. Rompendo a linha, acho que a prisão preventiva tem de ser decretada. E aí vamos ver, né? Sob o protesto daqueles que acham que, como é que é? Falar, pode falar qualquer coisa, né? Eu não acho. Você pode falar qualquer coisa.
O Reinaldo, esesse ponto que você está trazendo de ultrapassar, é que o Bolsonaro gosta de falar, né, de ultrapassar a linha, né? É isso. O que que seria ultrapassar a linha? Esse ponto é tão interessante. A gente estava conversando mais cedo hoje com o ex-ministro Cardoso, né? Jurista e que agora está super debruçado nas salas de aula em analisar e ensinar, né? E ele falou exatamente esse ponto, né? O Bolsonaro, esse discurso dele está à beira de ele ultrapassar essa linha. E por isso a atenção total. O que que seria ele ultrapassar na sua análise? Por exemplo, o que que, se ele falar, é possível decretar a prisão dele?
Se ele falar, por exemplo, fiquem atentos, se decidirem me prender, não deixem. Se ele falar isso, ele tem que ser preso. Porque aí, veja só, a razão de ser do comício é não deixem que me prendam. Ele está fazendo comício para isso. Mas ele não disse isso. Tanto é que ele fala, não leva cartaz, não leva não sei o quê, não leva não sei o que lá, não xinga ninguém. Agora, se falar, se tentarem me prender, não deixem. Outra coisa como, não vale a decisão que eles tomam lá, vale a decisão que vocês tomarem. Lembre-se que ele falou isso, rigorosamente, isso que eu estou dizendo aqui, ele falou recebendo golpistas no palácio uma vez. Né? Ele falou: vamos ver se eu comando ou não as Forças Armadas. Eu faço o que vocês quiserem. Tá? Se ele falar isso, não vale a decisão que se tomar no Supremo, vale a decisão que vocês tomarem. Né? Qualquer coisa que objetiva de incitamento daquelas pessoas contra o tribunal ou contra os ministros, né? Aí é prisão preventiva. Se ele repetir o que ele disse no dia 7 de setembro de 2021, como é que é? Não vou mais obedecer decisões do Alexandre de Moraes. Se ele falar isso, ele vai ser preso imediatamente. Dessa vez. Como presidente, não dava. Não podia, inclusive. Né? Agora sim. Agora ele pode. Então, isso. Ah, que o tempo todo ele está ali no limiar da ilegalidade e do incitamento contra o tribunal, ele está porque é a natureza daquele ato, né? Ele não chamou esse ato para dizer: ó, pessoal, vamos aqui dar as mãos e vamos orar. Eu não estou dando ideia, tá? Pelo amor de Deus, seria uma cena grotesca. Para que o Alexandre de Moraes seja iluminado e o Supremo. Não é isso. Não é isso. Já tem um sujeito, pastor nas horas vagas, né, hoje em dia, que está dizendo que vai fazer discurso incendiário, né? Então, aí sim, aí ultrapassa. Aí é preciso tomar uma providência, né?
Então, é esse cuidado em cada discurso, porque ele com esse chamado, né? Por isso que a preocupação aqui da audiência nesse sentido, o chamado que ele fez foi bem diferente do outro. Ele está
Foi,
indo
não,
para.
esse
Então.
chamado de quem é que está, inclusive, com apoio da imprensa. E de certa imprensa ele está mesmo. O que não me surpreende também, né? Nem é novo esse negócio de imprensa alinhada com golpe, também não é coisa de hoje, né? Os discursos vão variando, mas as práticas, às vezes, quando são aggiornadas, dão na mesma coisa. Quando são atualizadas, é a mesma coisa. E ele realmente, hoje, ele está com mais apoio. Aí diria o colunista Gagá, também olha o que o Alexandre fez. O que que ele fez? É que coube a ele, né, e a outros coibir o golpe. Enquanto alguns ficavam em casa escrevendo: ah, isso não tem nada demais, é liberdade de expressão. E o pau comendo, né, e o golpe acontecendo. Quem enfrentou a coisa para valer foi lá o TSE, porque senão não teria eleição livre. Quem enfrentou a coisa para valer foi a STF. Isso ainda virá público. Isso ainda virá público no seu devido tempo. Nós ficamos muito, muito, muito perto de um golpe de Estado. Muito mais perto do que alguns idiotas imaginam. Né? Houve muita conversa de bastidor e murro na mesa para que o golpe não acontecesse. Que, insisto, não duraria. Não duraria. Mas seria traumático, né? E quem estava provocando isso? Esses mesmos que vão subir no palanque agora para falar em nome da democracia e dizer que o Brasil está à beira de uma ditadura. O Brasil está tão à beira de uma ditadura que um deputado como aquele que nós vimos tem um discurso daquele diante do comandante do Exército. Ele pedindo para o comandante do Exército desrespeitar a justiça. Mas o Brasil está à beira de uma ditadura. E ele é peça principal, uma das peças principais, dessa armação que se criou envolvendo Estados Unidos, Elon Musk, etc. Aquele Jim Jordan, acho que é esse o nome dele, né? Aquele que condescende com estupro de 177 rapazes. Esse grande moralista. Vejam essa questão, é pavorosa.
Nossa, horrível. Ó, tem só mais uma aqui. Eu acho que é justamente esse ponto que você estava falando quando caiu também, que é do o Chico César de Manaus, falando que as autoridades estão dando muito mole, que tem a ver um pouco com o que o Djalma falou também, né? E aí o Chico César, ele fala sobre outro tipo, não falou sobre prisão, ele fala sobre multa. Sobre algum processo, abrir mais processo, se falar alguma coisa. Eu acho que está tudo dentro do mesmo jogo, né, o Reinaldo?
Ah, não, você não. Mesmo assim, isso que fizeram agora, você tem um número de inquéritos aí, são inquéritos que podem abrigar essas outras práticas. Então, isso agora envolvendo o Elon Musk, não sei o que e tal, né, você já tem inquéritos abertos, porque estão dentro do mesmo escopo de investigação, né? Claro que elementos novos podem ser agregados, né? Nada do que ele disser, inclusive, nesse evento, ficará, será sem peso, né? Terá peso. Está dando bateria fraca aqui, eu espero que dê tempo. Hoje o dia a bruxa está falando, para de falar, Reinaldo, então vou concluir aqui. Nada disso ficará sem resposta. Então, por exemplo, ao fazer a dosimetria da pena, né, essas falas do Bolsonaro vão pesar. Claro que sim, né? Agora, se houver essa transgressão que nós falamos aqui, aí tem de ser cana mesmo e não pode haver receio, não pode haver receio de tomar a decisão, né? Ainda que, eu insista, ele hoje tenha mais apoio do que ele jamais teve, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Tem gente que está a fim de novo de brincar com fogo, né? Ah, e atenção, está sugerindo que a gente condescenda com ilegalidade só para combater Bolsonaro? Não, jamais, porque isso quem fazia eram vocês quando apoiavam a Lava Jato, né? Eu não. Eu nunca condescendo com ilegalidade em nome de algum valor. É que eu acho que o Supremo, o Alexandre, o TSE estão atuando dentro da mais estrita legalidade. É isso aí.
Muito bom. Daria para ficar mais tempo ainda, mais com essas frases finais aí, a gente entendendo um pouco mais esse pensamento. Mas vambora, vambora, porque, ó, os equipamentos não estão ao nosso favor hoje. Impressionante.
Estão
E aí, não.
para a gente, né? Estão conspirando. Mas, ó, o povo
Ó.
ficou firme aqui. Obrigado, viu, gente?
Não, o povo
Obrigado.
ficou firme, a audiência permaneceu aguardando, eu fazendo aquele embromation e todo mundo ficou com a gente. E a nossa produção, nota 10 daí, daqui, que conseguiu rapidamente colocar.
Você jamais faz embromation, você faz iluminações.
Ai, meu Deus, que coisa linda. Um beijo, Reinaldo. Bom final de semana.
Segunda, meu amor. Beijo.
Até.
Tchau.
Beijo, tchau, tchau. Vambora, minha gente. Olha aqui, especial dessa sexta-feira para você. Tio Rei falou que vinha e veio. Veio. Os equipamentos quiseram não ajudar, mas a gente conseguiu driblar e ele ficou aqui conosco até agora. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Já te convido a estar conosco na nossa segunda edição do All News, às 5 horas da tarde. E segunda-feira tem mais. Tem Olha Aqui e tem o All News também a partir das 10 horas da manhã. Bom final de semana a você. Até lá.
Qual?